você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Minha gente, estamos aqui na Cultura 930 AM. Hoje eu tenho o prazer enorme de ter a companhia de Isabela França, essa grande jornalista que está contando histórias da sua vida, histórias da sua carreira. Daqui a pouquinho ela vai conversar mais com a gente, né, Isabela?
É, sim, quero te ouvir agora.
Tantas histórias, né?
Muitas.
Muitas histórias. Bom, agora eu vou falar com alguém que está no telefone. Eu vou falar agora, ele está aí já, Jonas? Vou falar com Alexandre Linhares, essa maravilha de estilista. Se entra lá na loja do Alexandre, você não quer mais sair. Porque é tudo maravilhoso. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Laís. Que delícia receber sua ligação aqui na loja hoje.
Pois é, tá vendo só? Eu gostaria mesmo que você também estivesse conosco aqui ao vivo, Alexandre.
Em breve estou aí com você ao vivo, Laís. Agora a gente está preparando uma exposição aqui na loja. Então estamos assim, os dedos e as agulhas a todo vapor.
Maravilha.
Mas acho que a partir da próxima semana estamos aí junto com você, não é?
Claro que sim. Estaremos dando dicas aqui de moda, de estilo. A gente tem muitas dúvidas sobre isso. Mas agora aproveita e conta para nós, o que é que você está fazendo? É uma exposição, Alexandre?
Isso, Laís. A gente vai contar uma história através do tecido, né? Então, a gente vai estar na Galeria TX, ali, eu e a Tiffany, no dia 19 de julho.
Tá.
É uma exposição de bordados, é uma exposição em cima do tecido. Então, vai ser o tecido espalhado pela galeria, assim.
Nossa!
E a gente está levando um grande outdoor para dentro da galeria de tecido. E como se fosse o nosso caderno de esboço desmembrado e colocado na parede, só que é tudo bordado.
E isso é tudo feito à mão?
É um pouco feito à mão, um pouco feito à máquina, um pouco com aplicação de tecido. Mas até o que é feito à máquina, Laís, é costurado à máquina, assim, né? Não é aquela máquina que borda automática, sabe?
Entendi.
A gente fazendo à mão mesmo.
Que bacana, hein, Alexandre? Você tem um estilo totalmente diferente, né? As pessoas... Eu tava usando uma roupa tua no domingo e alguém olhou e disse assim, nossa, você tá de Alexandre Linhares. Falei, pois é, com muita honra e com muito prazer. Então, quero dizer para você que você será muito bem-vindo aqui na 630, na 930, na Cultura.
Muito obrigado, eu tô ansioso pra estar aí. Eu vejo os vídeos no YouTube, imagino sentado do seu lado. Imagina a gente fazendo programa de mão dada, vai ser assim que a gente vai fazer?
Claro que sim, de mão dada com o nosso público também, que estará ligadíssimo aqui na nossa 930M, né, Alexandre?
Sim.
E você vai contar muita novidade. Bacana, querido. Dá um beijo na Tiffany, essa sua companheira de trabalho, sua companheira, sua mulher, um casal lindo, né?
Um beijão pra você também.
Obrigada. Obrigada, Alexandre.
Obrigado, semana que vem, então, um beijo pra vocês.
Obrigada.
Beijo, beijo, Alexandre.
Um abraço, tchau, meu amor. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Até a semana que vem, um beijo.
Beijo, querido. Tá, então, Alexandre Linhares, é um jovem também que faz moda, né, Isabela? Como é bonito isso, né?
Maravilhoso o trabalho dele, ele é lindo, lindo, lindo.
É lindo, né? Um artista. A moda do Alexandre, é o que eu digo pra ele, o prazer que a gente tem de vestir a roupa dele é que você sabe que você tá vestindo uma peça única no mundo, né?
Claro.
Aí as pessoas vão dizer assim, mas quanto custa isso? Nossa, custa muito, muito, muito menos do que aquilo que você imagina, do que aquilo que às vezes você entra numa loja grande de departamentos e paga por uma roupa que centenas de pessoas usarão igual, né?
Verdade, porque a moda é comunicação, né, Laís?
Né?
A gente fala pelo que a gente veste.
Pois é. Amanhã eu vou dar o endereço da galeria dessa exposição do Alexandre, porque a gente estará falando sobre isso aqui durante todo o tempo até o dia 19, portanto faltam 9 dias. Eu estava falando agora um pouquinho com o Jonas, como o tempo passa, né, Isabela?
Nossa, a gente já passou da metade do ano.
Pois é, e já estamos no dia 10 de julho.
Verdade.
Ou seja, daqui a pouco não tem mais nem julho, né? Já foi embora o ano de 2018.
É ali na Vicente Machado, né? Essa galeria bem
bacana.
É na
Vicente Machado?
É.
Então eu gostaria até de pedir o endereço, mas amanhã eu passo aqui para os nossos ouvintes o endereço certinho dessa galeria, porque vale a pena você ver uma exposição como essa. É bacana você estar antenado, né?
É.
E você falou, Isabela, que moda é comunicação. Eu acho que a comunicação é tudo, né? Ela está presente em tudo na vida, né?
Com certeza mesmo. E hoje em dia as coisas ficaram tão simples, né, Laís? A gente falava, antes de entrar no ar aqui, das mudanças de tecnologia que a gente viu ao longo da profissão. E hoje em dia, né, a mídia está tão segmentada, todo mundo pode ter o seu canal, pode se comunicar, pode ter seu blog, pode escrever nas mídias sociais. Então, quer dizer, você tem mil canais que você pode utilizar para se comunicar, para passar teu recado, né?
E as pessoas passaram a ser protagonistas. Eu lembro quando eu comecei em televisão, a gente parecia um bicho raro, né? Porque tinha muito pouca gente, muito poucas mulheres, principalmente, trabalhando. Eu era uma criança fazendo um telejornal que foi sucesso no Brasil inteiro, eu tinha 20 anos. Mas a gente não parecia um bichinho raro? Você veio bem depois, né, Isabela? Mas você ainda pegou essa fase, né?
Ah, peguei, quando você dizia que é jornalista, até hoje, né? Eu não sei se é o orgulho da profissão que a gente tem, mas quando a gente diz para os outros, ah, você é jornalista? Então é uma coisa
bacana.
Oh, que legal, né?
Você sabe que você estava falando do tempo do Telex?
Telex. Eu trabalhei com Telex.
Eu peguei o mimeógrafo.
Uau! Eu peguei só na escola, nas provas das freiras, que vinha o mimeógrafo.
Isso.
Mimeografado, roxo.
Isso, a mão da gente ficava toda manchada. Eu acho que as pessoas nem vão saber hoje
não,
eu nem lembro mais direito para explicar. Tinha um cheiro muito forte, a gente tinha que colocar um líquido, né, para poder fazer a cópia, né, girar aquela cópia ali, cópia por cópia. Hoje você chega lá...
Era álcool
que colocava, Joana?
É, é isso aí.
Nossa, e os logotipos, né?
Logotipo.
No jornal impresso.
É.
Você trabalhou no jornal impresso,
Trabalhei,
Isabel.
A minha vida inteira foi em veículo impresso. Eu, inclusive, fiz pós-graduação em mídia impressa, que eu gosto muito.
É o que você gosta de
fazer. Eu gosto de ver o papel, eu gosto da revista, eu gosto de ver ali impressa. Então, assim, eu contei ali no primeiro bloco que eu comecei, meu primeiro estágio, então, foi na agência Estado, aqui em Curitiba. Que eram os correspondentes, tinha 8 pessoas na redação. Reinaldo Bessa era correspondente de economia.
Imagina.
Jorjão, Elô, Covolan, muita gente boa.
Tá.
E depois dali eu fui para vários veículos. Trabalhei no antigo Jornal do Estado, que hoje é bem Paraná. Trabalhei no Indústria de Comércio, trabalhei no Estadinho, na Tribuna, nas revistas, escrevia para Vejinha daqui.
Quanto tempo você está
na Lisa? Tô na profissão?
Isso.
Faz quase 30 anos.
Mentira.
Verdade. Eu me formei em 91, mas eu comecei a trabalhar em veículo em 88.
Nossa, isso você está fazendo 30 anos.
30
Olha
anos.
Que chique isso, gente. Estamos comemorando os 30 anos
30
de Isabela
anos.
França no jornalismo. Olhando para você com essa cara de menina aí, né? Quem é que diz que já passaram 30 anos?
30 anos. E a gente viu toda essa
veterana,
transformação.
Né?
Sou veterana, no meu tempo. Eu digo com orgulho,
nossa,
no meu tempo. Esses dias eu postei no Facebook umas fotos da gente na redação, aquele telefone cinza de discar.
Sim.
Um monte de gente deu risada, me disse, nossa, eu nunca vi isso.
As crianças não conhecem.
As crianças não conhecem.
Aqueles aparelhos antigos de televisão, né?
Não conhecem.
Rádio. Eu fico mostrando, às vezes, meus netos, eles ficam encantados. Resultados, né?
É.
E essa relação da sua profissão, você passa, você conversa isso com seus filhos,
muito,
Isabela?
Muito, porque eles curtem, eles gostam de ouvir, eles acham bacana, acham importante, assim.
As histórias.
Gente, né? Você sabe que quando eu te dei uma entrevista no teu outro programa, que era aquele Discoteca Particular?
Isso.
Foi ao ar num dia que eu tava trazendo os amigos do meu filho do aniversário dele pra casa, então eu tava com, assim, uns 10 no carro, uma molecada, e daí eu falei, agora todo mundo quieto, que eu quero ouvir a minha entrevista.
Sério?
E eu fiquei a mãe mais famosa do colégio, porque todo mundo dizia, a mãe do Kiki fala no rádio.
Tá vendo,
filho, a mãe deu uma entrevista, não era? Não era a mãe que estava lá.
Era o tempo que eu fazia na educativa, ou discoteca particular.
Verdade.
E sempre a gente caminhando juntas, você já reparou isso?
É verdade.
Que claro, né, eu tô fazendo esse ano também 50 anos de profissão.
Olha só.
De rádio.
Mas, Laís, você me disse que nasceu em 1950.
Isso.
Eu nasci em 1970. Nós temos exatamente 20
anos
entre nós.
Olha que interessante.
Na profissão e na
tanto
vida.
Tanto na profissão quanto na nossa idade cronológica. Que coincidências interessantes, né, Isabela? Uma vez você fez uma foto minha num evento... E eu me lembro que o que me chamou muito a atenção... Eu estava com um sorriso de orelha a orelha. E eu me lembro que o que eu percebi naquela foto... Que eu tinha rugas. Não sei se eu tinha uns... Sei lá quantos anos eu tinha. Será que eu tinha
uns... Faz uns 20 anos
eu aquilo,
lembro.
Né?
Eu tinha uma coluna na Folha de Londrina.
Isso mesmo.
E foi em 95
você
que eu entrei lá.
Aquela
eu publiquei, era foto do Crau Penas.
Do Krau,
é, pena. Aquela foto era do
eu
Krau.
Eu não lembrava que era do Krau.
É
uma das fotos mais lindas que eu tenho. E com as minhas mudanças para lá e para cá, você vai pegando porta-retratos, às vezes, e vai botando em caixa, porque você precisa substituir, né?
Sim.
Porque é muito filho, muito casamento, muita família. Então, eu então tenho que ir substituindo tudo. E até hoje eu não sei onde é que eu coloquei aquela foto, mas eu sempre falo dela. Ela deve estar guardada em algum lugar, qualquer dia eu encontro. Mas eu não esqueço dela.
É linda aquela foto. Né? É
ou seja, lindo. Isabela França fazendo história dentro do jornalismo. Você é uma referência para mim, que tenho 20 anos mais de carreira que você.
Ai, que bom ser uma referência para você.
Mas não é bacana isso?
Porque para mim você é referência. Eu olhava aquelas coisas, eu vi um programa antigo teu, eu falei, ai, que linda, olha lá, ela maravilhosa. Parecia a Suzy.
Aquela boneca.
A boneca, que as meninas não sabem mais quem é.
As meninas não sabem. Eu acho que elas já não sabem mais quem é Barbie, né?
Ah,
não sei.
É, pode ser.
Porque a minha neta de 16 anos sabe. Mas eu acredito que a que tem 10 já não saiba mais, não sei,
não,
perdi a referência.
Ah, ou a Barbie continua. Outras bonecas. Não, continua? Tem uma boneca LOL, tem umas outras bonecas.
É, hoje eu já não entendo mais disso, porque a Barbie também envelheceu, né?
Também.
E parece
também.
Que ela está com 60 anos.
Ah, se não tiver com mais.
É, então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, algumas pessoas fazem história dentro daquilo que elas fazem, dentro das suas profissões, outras não fazem. Então, eu quero te perguntar, Isabela, são 30 anos de profissão. Nossa, até quando eu falo, sou esquisito. É que você está comemorando esse ano, né, em 2018. Você pensa fazer uma comemoração, enfim, reunir pessoas, contar um pouco de você, da tua vida? Já pensou nisso?
Nunca pensei nisso, Laís. Eu fiz uma vez uma festa quando eu fiz 2 anos de coluna na Folha de Londrina.
Tá.
E, inclusive, a festa era 2x2, porque eram 2 anos, e era eu e o Krau. O Krau fotografava e eu escrevia.
Entendi.
Foi muito legal. Eu acho até que você foi, eu devo ter foto tua lá.
Tá.
Mas, assim, primeiro, que agora é que eu me dei conta que são 30 anos, né? Tenho que achar exatamente o mês que eu comecei.
Tá.
Mas não pensei, não. Agora, uma coisa que hoje em dia eu acho que é muito legal é a gente poder escrever, fazer um livro, ficou tão fácil fazer, né?
Pois
contar isso no e-book, em alguma coisa assim.
Nossa, tem que fazer isso. Será que eu tenho vontade de fazer? Mas eu tenho uma coisa que trabalha contra mim chamada preguiça. Não é a preguiça da ação, porque eu sou muito ativa. Mas quando eu começo a pensar em escrever, eu tenho muita coisa que daí eu não sei por onde começo.
É difícil reunir todas as informações.
Você já escreveu alguma coisa? Sim.
Eu já editei muita coisa dos outros, mas nunca escrevi nada meu. Aliás, é uma coisa que todo mundo me cobra. Quando você vai escrever, eu digo, qualquer dia eu vou, porque eu faço muita coisa para os outros.
Pois é.
Então, sob encomenda, faço livros, faço reportagens, faço edição de livros que chegam prontos para a gente. E talvez eu faça alguma coisa das minhas histórias,
da
não só do jornalismo,
né?
Das histórias. Eu adoro história, Laís. Eu sou uma contadora de histórias.
Ah, que maravilha.
Então eu acho que eu tenho que escrever por aí, assim, de forma leve, contando umas histórias.
Acho que isso é um pouco do jornalista, né? Essa
coisa
do contar histórias. Porque o olhar do jornalista é outro, né? Você vê de uma outra forma, né, Isabela?
Com certeza. Porque a gente, o nosso papel é ser espectador, né? Ir lá e olhar.
Exatamente.
Com olhos de jornalista.
Isso. E depois saber
tentar ser imparciais, né?
É.
Quanto mais de longe você ficar, é isso aí.
Mas você consegue?
Eu acho que é difícil porque a gente sempre tem uma história de vida, né?
Então,
algumas coisas impactam na gente de alguma maneira. Eu penso sempre assim, se eu for escrever sobre determinados temas, assim, que me tocam mais, é óbvio que eu vou levar em conta minhas experiências.
Sim.
Eu perdi meu pai de câncer de pulmão. Cada vez que eu vou falar de cigarro, de câncer em si e tal, é óbvio que eu falo a partir da minha experiência. Então, quando eu vejo alguém jovem fumando, eu vou lá e digo, para de fumar, você tá maluco, o que você está fazendo com a tua vida? Então, eu acho que
não
é
consegue.
Isso. Não consigo. Talvez, com algumas coisas, a gente consiga ser imparcial.
Sim.
Mas, determinadas situações, você traz a tua história. E é nesse sentido que eu acho que o jornalista é uma pessoa que tem um olhar especial, que vai ouvir o que um disse e o que o outro disse, mas é óbvio que a partir disso tem um filtro que é ele, né?
É, eu admiro quem sabe fazer isso.
É.
Pra mim é muito difícil, cada vez que eu faço isso profissionalmente, claro que a gente só faz profissionalmente, porque senão a gente vai tomar partido, mas me dói profundamente.
É difícil, é muito difícil.
E você está falando agora já da sua fase atual, né? O que, que você faz atualmente, Isabela, quais são os serviços que você presta dentro dessa carreira que você desenvolve há 30 anos sem interrupção, né?
Sem interrupção. Eu trabalhei, então, em veículo muitos anos, até 99, trabalhei em todos os impressos aqui de Curitiba, algumas revistas e jornais de fora para as quais eu escrevia. E em 95 eu comecei um trabalho de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa.
Tá.
E também nunca mais parei. Acabei deixando os veículos em 99 para me dedicar só a isso. Então, o meu trabalho, na verdade, é, eu tenho clientes que são empresas, associações, pessoas físicas, profissionais, artistas, escritores, enfim, gente de todas as áreas que precisam noticiar, transformar em notícia aquilo que eles fazem.
Sim.
Então, eu continuo exercitando o jornalismo dessa forma. Eu uso esse olhar jornalístico para avaliar o que, que esses clientes, essas pessoas têm e que pode ser interessante ao grande público, como se comunicar. E nesse sentido até que eu digo que tudo é comunicação, né? A moda é comunicação, a forma como você se apresenta é comunicação. Hoje em dia, os seus diversos perfis nas mais diferentes mídias sociais que você utiliza. Então, o que eu faço, na verdade, é isso, é tentar uniformizar e melhorar a linguagem, a comunicação dos meus clientes para os públicos através dos mais diversos canais que existem.
É muito bacana isso, né? Porque é bem legal. Na realidade, você está contando a história de uma coisa da vida dessa pessoa que ela precisa contar e não sabe como.
Sim, sim.
Não sabe como fazer isso sozinha.
É, e às vezes ou faz isso, não faz isso de forma estratégica, de forma planejada, ou dá importância, porque eu acho que aí é que entra o jornalismo mesmo, o olhar do jornalista, a gente consegue olhar e saber o que é mais relevante ou menos relevante.
Claro.
Então esse olhar é importante.
É o poder da avaliação.
É, e eu acho que a assessoria de imprensa, durante muitos anos, ela foi crucificada como, é um trabalho comercial, em prol dos clientes e tal. Mas é importante que um jornalista faça isso, porque imagina como é que ia ser para as redações se cada um se divulgasse do seu jeito. A minha empresa é a maior, a melhor, é isso, é aquilo. E o nosso papel como jornalista é tentar, não é bem assim. Vamos contar.
É o formato, né?
É, vamos contar como
de
tem que contar.
De acordo com o que o mercado exige, né, Isabela? É bacana,
é
eu acho
legal.
Fantástico isso. Porque tudo tem que saber fazer para fazer direito. E nem sempre, né, quem diz que sabe fazer, sabe fazer.
Verdade, né? Às vezes.
Estou falando de uma forma bem simplista, mas sabe o que me irrita muito? Nós já vamos para o comercial. O que me irrita muito é quando você chama um profissional para desenvolver qualquer trabalho dentro da sua casa, ou seja, um trabalho como uma assessoria de imprensa, ou enfim. Hoje, eu estava no site de um grande plano de saúde. Talvez o maior plano de saúde, um dos maiores planos de saúde que a gente tem no Brasil. Eu simplesmente queria procurar um profissional de uma determinada área para poder marcar uma consulta. Eu vou te dizer que eu não consegui.
Olha só.
Porque o site é tão complicado, tão confuso, tão cheio de exigências, tão cheio de senha. Então, para mim, o simples seria assim: você mora em que estado? Tal cidade, tal, é usuário? Sim. Serviços, isso, eu quero esse. Ponto. Para mim, o simples é isso. E é tão complicado que você não consegue chegar. Então, eu quero, não vou falar aqui no rádio, porque eu não acho bacana isso. Antes da gente apurar as coisas, eu já chegar aqui, já não sei o quê. Não, eu quero falar com a ouvidoria e quero dizer, olha, o site de vocês, pelo amor de Deus, mas foi feito para quem? A gente tem que fazer um curso prático?
Imagina, e você que tem proximidade com essa coisa tecnológica.
Não é?
Imagina quem não sabe.
Imagina quem não sabe.
Não tá o dia inteiro na internet.
Então, tudo. A pessoa que prestou esse serviço para este plano de saúde não era um profissional capacitado para fazer isso. Ele não entendeu qual é a linguagem, né, Isabela?
Com certeza.
Estou eu falando mais que você aqui. Você que tem que falar mais.
Imagina.
A gente vai para um intervalo comercial.
Você está ouvindo o programa Laísman na Cultura.